Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam super bem. E para quem não sabe, nós somos um projeto de extensão do curso de Fisioterapia do IFRJ Campus Realengo, que tem como objetivo discutir temas interessantes para a formação acadêmica, de aluno para aluno. Temos entrevistado diversos nomes importantes da fisioterapia e hoje não seria diferente. No episódio de hoje, falaremos sobre como é a formação em osteopatia e estaremos entrevistando o Dr. Rogério Queiroz. Primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite, doutor. Seja bem-vindo e, por favor, nos conte um pouquinho sobre o senhor, sua formação acadêmica e trajetória profissional.
Olá meninas, tudo bem? Bom, antes de qualquer coisa, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rogério Queiroz, sou fisioterapeuta, osteopata, sou o diretor da Escola de Osteopatia de Madrid. Estou nessa jornada da saúde já faz bastante tempo, né? Comecei há 30 anos com isso. De lá para cá fiz muita coisa, já me formei em medicina tradicional chinesa, cadeias musculares, psicossomática. Fiz pós-graduações em educação, MBA em gestão e cursos livres de filosofia. Só que minha vida realmente mudou desde que eu entrei para a osteopatia e comecei a me aprofundar nisso. E desde então eu tive a oportunidade não só de dar aulas, palestras em vários congressos aqui no Brasil, fora do Brasil, tanto na Europa como toda a América do norte, sul e profissionalmente é isso. Basicamente, a osteopatia hoje ela é o centro da minha rotina profissional, tanto como clínico, como professor e também como gestor da Escola de Osteopatia de Madrid. Eu sou casado, tenho dois filhos. Apaixonado por artes em geral, pelo autodesenvolvimento e se tenho um hobby que é o que mais me encanta, é viajar. Eu praticamente troco qualquer coisa por uma boa viagem.
Nossa, bastante coisa e bastante tempo na área da saúde, né? É muito bacana a trajetória profissional do senhor. E a gente também vê isso de quando a pessoa se encontra na profissão, né? Como o senhor disse, que se encontrou na osteopatia, quando a gente vê que realmente ama aquilo, que quer fazer pra vida toda e que nasceu para aquilo. Então, é bem bacana ouvir isso. E como o senhor disse, comentou também, né? Sobre uma família linda, parabéns. E sobre o hobby, né? De viajar. Também acho incrível poder viajar nas férias, conhecer novos lugares, é bem interessante. E agora, para a gente começar o nosso bate-papo sobre a osteopatia, a nossa primeira pergunta é sobre o que é a osteopatia e como ela se diferencia de outras práticas de saúde.
Bom, a osteopatia é uma abordagem da saúde e ela tem uma filosofia própria, ela tem métodos próprios de avaliação e diagnóstico na hora de ver o paciente, né? Ela está centrada na inter-relação dos tecidos corporais e também de todos os sistemas corporais e foca muito na individualidade do paciente. A ideia qual que é? É retirar todas as possíveis sobrecargas alostáticas que o corpo tenha, e que isso ajude a ele se restabelecer tanto tecidualmente quanto metabolicamente. Ela está baseada em quatro conceitos fundamentais. O primeiro deles, que existe uma inter-relação, uma interdependência entre estrutura e função. Se a minha estrutura está bacana, está íntegra, minha função tende também a estar dessa forma. E o contrário, se a função está bacana, também isso favorece que a estrutura esteja adequada. O segundo conceito, muito importante, é o conceito de inter-relação entre todo o corpo. Ou seja, não tem nada que acontece no nosso corpo que não repercuta no resto do corpo. E que muitas vezes a causa de um problema não é aonde ele está se manifestando. A gente está olhando para uma dor, a gente está olhando para um sintoma, mas o que está causando aquilo é uma outra coisa em outra parte do corpo. Então está tudo interrelacionado, tudo interconectado. Questão ou o terceiro fundamento importante é que o corpo tem a capacidade de autocura, como dizia o Dr. Steele, que isso tem a ver com o processo de homeostase. O corpo tem capacidade de homeostase, ou seja, ele tem como se reparar tanto tecidualmente quanto metabolicamente se não tiver nada que está atrapalhando esse processo. E O quarto conceito fundamental que o Dr. Steele falava da lei da artéria, ele queria dizer que todos os fluidos corporais têm que estar fluindo de uma forma adequada, sangue arterial, sangue venoso, sistema linfático, sistema glinfático, líquido cefalorraquidiano, tudo isso tem que estar fluindo de uma forma muito boa para que todos os tecidos corporais estejam sendo bem nutridos e isso seja um fator de promoção da saúde, ok? Em osteopatia, a gente também tem o entendimento que algumas desorganizações corporais podem estar levando a outros problemas. A gente tem um conceito que a gente fala de hipo-hipermobilidade, aonde às vezes uma região que está com restrição do movimento vai forçar que outra parte do corpo comece a gerar um excesso de movimento. E é normalmente nesse processo que a gente vai encontrar dor, que a gente vai encontrar um processo de artrose. Ou seja, a gente sempre está buscando essas hipo e hipermobilidades no corpo para tentar estar organizando. Aonde está hipomóvel, a gente tenta restituir uma mobilidade mais adequada. E aonde está hipermóvel, a gente tenta estabilizar com vários tipos de técnicas também. E isso às vezes pode acontecer em um processo de organização tônico-postural, muitas vezes à distância. Então, por exemplo, uma disfunção às vezes dos pés podem gerar uma dor lombar ou uma dor cervical. Também uma alteração dos olhos, uma alteração da oclusão podem interferir na cervical, podem interferir no ombro, numa dor lombar, ou seja, o que nós chamamos das interferências tônico-posturais, que a gente tem que identificar quais são elas, sendo que as principais são os pés, os olhos, articulação temporomandibular, sistema vestibular, as vísceras e também a pele, a própria pele. Às vezes cicatrizes, queimaduras também podem modificar, podem gerar essas interferências tônico-posturais. E por fim, o que diferencia muito a osteopatia de outras práticas de saúde é que a gente trabalha muito sobre o sistema visceral e o sistema crânio-sacral. A gente tem técnicas específicas para isso, para conseguir organizar todo o corpo.
Essa prática com o sistema visceral realmente acho que é o que é mais diferente, pelo menos para mim, né? Se eu não estudasse fisioterapia, talvez eu não saberia que vocês trabalham com isso. E sobre a interferência, né? A ligação que o corpo tem com uma coisa com a outra é muito interessante. A gente viu isso em outros episódios aqui, né? Enquanto a gente estuda também, é interessante que um local que às vezes está até distante, por exemplo, no pé, mas vai interferir em outra parte do corpo que a gente nunca imaginaria. E também foi bem esclarecedor, essa parte que o senhor explicou sobre os conceitos que se baseiam a osteopatia. Bem bacana. Agora a gente também pergunta: como é o currículo típico de um curso de osteopatia? E quais são as principais áreas de estudo?
Muito boa pergunta, meninas. O currículo típico de osteopatia ele varia muito, tá? Então eu vou te dar de uma forma geral tudo isso. Começando de que existe uma espécie de convenção na grande maioria dos países que o currículo de osteopatia é um currículo de 5 anos. E não só por conta da quantidade de conteúdo a ser aprendido, mas porque tem muitas coisas dentro da formação em osteopatia que precisam ser desenvolvidas, como a própria sensibilidade do terapeuta, o controle corporal do terapeuta, aprender a controlar o corpo do paciente. E isso é uma prática que evolui com os anos, não é algo racional que você aprende e já sabe. É a mesma coisa que um golpe de arte marcial, um passo de dança, não adianta você só saber, você vai ter que praticar, 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 praticar até ficar muito bom nisso, tá? Então, por isso que é um currículo tão extenso de 5 anos. A gente poderia dividir a osteopatia de maneira didática em osteopatia estrutural, cranial e visceral, mas sabendo que no fundo tudo isso se mescla, se junta e uma coisa repercute diretamente na outra. Ok? E o currículo de osteopatia, então, tem que contemplar tudo isso, tanto a parte músculo-esquelética, como todo o sistema crânio-sacral e também toda a parte visceral global do corpo. O Dr. Steele, ele dizia que osteopatia é anatomia, mais anatomia e, além disso, anatomia. Ele queria dizer que está tudo muito baseado no que acontece anatômica e fisiologicamente no paciente. Então, a anatomia, ela é aprendida de uma forma bastante aprofundada, né? Então, como se trata de profissionais da saúde, a gente está falando de pegar o que já conhecem de anatomia e levar num outro patamar de profundidade e compreensão das relações anatômicas e, a partir daí, começa a ter um conhecimento mais aprofundado também da fisiologia, da patologia, da biomecânica. E atualmente, algo que a gente estuda de uma maneira muito, muito, muito privilegiada é a neurociência. Ok? Então, todos os processos aí de neurociência, desde os eixos de estresse, desde sensibilização central, mecanismos de dor, fisiopatologia, perdão, neurofisiologia da dor, tudo isso é muito contemplado. E claro, a gente tem uma parte prática também que é realizada, onde os alunos precisam atender pacientes com a supervisão de um professor. E isso acontece de uma forma obrigatória no Brasil. O osteopata, para se formar, ele precisa ter 500 horas de prática supervisionada, ok? Então, eu diria que essas são as principais coisas que precisam ter num currículo, tá? Seria um currículo de 1.500 horas de estudo, onde pelo menos 500 seriam de práticas supervisionadas.
Uau, bastante tempo para formação, 5 anos, e uma infinidade de coisa para aprender. Realmente incrível a área da osteopatia. E sobre a prática clínica, qual é a importância dela e dos estágios supervisionados na formação em osteopatia?
Olha, eu diria que é fundamental. É justamente nessa prática clínica que o aluno vai estar com a supervisão de um professor, em que ele vai conseguir juntar os conteúdos teóricos e, estando com o paciente, colocar isso em prática. Ou seja, fazer uma boa avaliação, o raciocínio clínico, a estratégia de tratamento, a escolha das técnicas a serem utilizadas, a aplicação dessas técnicas, verificação do resultado, ajustes de conduta. Então, é isso que precisa para que ele consiga depois reproduzir isso na sua clínica de uma maneira confortável e com um alto nível, né? Então, ele desenvolve não só todo o processo de entendimento e trabalho com o paciente, mas um desenvolvimento importante também das habilidades manuais. Então, ela é 100% importante na formação do osteopata.
Sim, concordo com o senhor. É aquele famoso ditado: a prática leva à perfeição. Então, é quando a gente vai faz a nossa parte, estuda a teoria, aprofunda o assunto, mas quando a gente está naquele contato com o paciente, que realmente a gente vai aperfeiçoar, né, a nossa prática, onde a gente vai aperfeiçoar nossas técnicas, e isso realmente vai levar o tempo para a gente alcançar. Como os estudantes de osteopatia são preparados para lidar com casos complexos, por exemplo, e diversas outras condições de saúde?
Então, meninas, eu costumo dizer o seguinte: existe realmente uma complexidade no ser humano que não tem como a gente fazer dois atendimentos de maneira igual, nem mesmo na mesma pessoa, né? Fazendo uma comparação, existe no universo aí um número de átomos que está numa proporção próxima a 80, ou melhor, 10 elevado a 80. E de movimentos no xadrez, sendo que você tem ali um determinado número de casas no xadrez, algumas peças, um número de 10 elevado a 120, ou seja, tem muito mais possibilidades de jogada do xadrez do que de átomos no universo. Imagina então no ser humano que o número de possibilidades é diversas vezes maior do que num tabuleiro de xadrez, né? O contexto social da pessoa, como ela se sente, pensando em cada uma das articulações, cada um dos músculos, como que está cada uma das vísceras, tudo que ela já passou em termos de acidente na vida, tudo que ela já passou de traumas físicos, traumas emocionais, tudo isso são possíveis variáveis que vão deixando o ser humano muito, muito, muito complexo na sua organização de saúde ou doença. Então, para se preparar para isso não é simples. Então, a primeira coisa que a gente faz em sala de aula são exercícios de simulação, onde a gente passa diversos casos clínicos para os alunos, dizendo, olha, um paciente numa condição assim, 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 com teste positivo disso, teste negativo daquilo, que já passou por cirurgia tal, então vai dando, né, todas essas possibilidades e depois eles têm que resolver esse caso clínico. Isso é feito em sala de aula, isso é feito em mentorias, isso é feito em encontros fora da sala de aula, exercícios para que eles também façam isso em casa e, claro, também, mais uma vez, nas práticas supervisionadas, onde eles têm que realmente atender o paciente que está ali na frente e que cada um é diferente do outro. Então, é essa prática de ter vários casos clínicos, tanto teóricos quanto práticos, que vai ajudando com que eles consigam chegar nessa, vamos dizer, nessa expertise para trabalhar com casos complexos.
Entendi. Eu gostei muito da comparação que o senhor fez, né, sobre a complexidade de cada pessoa, porque cada pessoa é única, cada pessoa carrega, né, a sua história de vida, suas experiências, e aí, como o senhor disse, cada um vai ter um desenrolar que nem a mesma pessoa você vai atender da mesma forma, né? E assim, a gente às vezes pode comparar aquele paciente me lembrou tal paciente, mas aí em contrapartida eles têm várias coisas diferentes. E aí vai vir a questão do tempo, né? Conforme a gente vai realmente praticando e atendendo vários casos, a gente vai às vezes comparar, pegar um pouquinho de uma coisa de um, vai comparar com o outro, mas aí vai ver que o desenrolar vai sendo diferente, vai tendo diferença no tratamento, no que é melhor para um, às vezes não é melhor para o outro. E conforme vai acontecendo isso, a gente vai desenvolvendo, né, a nossa expertise, né, vai desenvolvendo a nossa experiência profissional. Isso é muito bacana. E quais seriam, doutor, as oportunidades de especialização ou pós-graduação disponíveis para os graduados em osteopatia?
Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que em alguns países a osteopatia é uma graduação e não como aqui no Brasil, que é uma especialidade da fisioterapia. Então, sim, existe, né, a possibilidade de que hajam cursos depois da osteopatia. É importante lembrar também que a osteopatia ela já é uma base de conhecimento muito ampla, porque ela leva em conta todas as vísceras, todo o sistema nervoso autônomo, toda a parte de neurociência, toda a parte endócrina, ou seja, quem conclui osteopatia vai ter que conhecer o corpo humano de uma forma muito, muito, muito aprofundada. Então, pode trabalhar já com os casos mais diversos. Porém, a gente vê que já estão surgindo algumas especialidades dentro da osteopatia aqui no Brasil, e os casos mais icônicos que a gente vê são o de pediatria, de saúde da mulher, osteopatia, esporte e também de terceira idade, que são as coisas que a gente vê surgindo nesse momento.
Faz sentido, né, fora do Brasil ser uma graduação diferente daqui, que é uma especialização. Porque como o senhor disse e explicou lá no comecinho do episódio sobre todo o currículo da osteopatia, realmente para se formar é muita coisa para aprender. Já sobre as novas especializações que estão surgindo, né, é interessante porque são várias áreas para agradar o gosto de todo mundo. Se você gosta de criança, pediatria vai ter uma especialização. Se você prefere já o esporte, já faz uma especialização nesse caminho. E se quiser também trabalhar com geriatria, você vai ter espaço nesse ramo. Então é bem legal saber que é tão amplo trabalhar como osteopata. Continuando, conta pra gente, doutor, por favor, como a pesquisa científica e a evidência são integradas à formação em osteopatia.
Ótima pergunta. Primeira coisa que a osteopatia ela já se baseia em ciência e evidência há muitas décadas, né? Não só em artigos falando propriamente de osteopatia, mas artigos falando de anatomia, artigos falando de fisiologia, artigos falando de biomecânica, artigos falando de procedimentos específicos, ok? Como manipulações, alongamentos, outros tipos de procedimento, né? Porque às vezes fica parecendo que fazer osteopatia é fazer um procedimento, e isso não é correto, ok? Fazer osteopatia é a gente conseguir entender quais são os efeitos causadores das dores, sintomas do paciente e atuar com eles com vários procedimentos, os mais diferentes possíveis, tanto hands-on como hands-off, ok? E a ciência, como entra nisso? Toda vez que vão saindo novos artigos científicos, os conteúdos de formação, eles vão se atualizando, né? Então, isso é um processo contínuo. A gente tem uma base tradicional da osteopatia muito importante, mas que a essa base nós vamos acrescentando todos os artigos que vão saindo e que vão corroborando ou de forma oposta vão pegando procedimentos que a gente achava que funcionavam e a gente passa a ver que não funcionam, né? Então vai desmistificando também a osteopatia. E isso é um processo normal que acontece não só com a osteopatia, mas com toda a área da saúde. Além disso, todo mundo que faz a formação em osteopatia tem que realizar um trabalho científico, um trabalho de conclusão de curso, onde vai pegar algum tema dentro da osteopatia e vai desenvolver esse tema. Então, essa também é uma forma de fazer e produzir ciência. E fora isso, a participação em congressos. Então, participação tanto congressos de fisioterapia, medicina, fonoaudiologia, outros congressos, como congressos também de osteopatia, onde a gente vai levando cada vez mais essa visão que a osteopatia tem do ser humano.
Entendi, ficou bastante claro essa base científica da osteopatia. E agora, saindo um pouquinho do Brasil, conta pra gente, por favor, como seria o processo para fazer o curso fora do país e posteriormente poder trabalhar no exterior?
Então, é uma boa pergunta, mas não é uma pergunta fácil de responder, porque cada país tem a sua legislação com relação à osteopatia. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a osteopatia é uma especialidade médica. Então, para você cursar osteopatia nos Estados Unidos, você teria que se vincular a um curso de medicina e um curso de medicina osteopática, ok? E teria que estudar dessa forma. Fora isso, tem alguns países onde a osteopatia é uma graduação independente. Então, teria que se matricular numa universidade fora do país para estar cursando dessa maneira. Tem países que é um curso de especialização. Então, você já tendo o seu diploma na área da saúde, fisioterapia ou alguma outra área da saúde, você pode pleitear de estar iniciando e fazendo a formação em alguma escola em qualquer país do mundo. No nosso caso, Escola de Osteopatia de Madrid, ela está em vários países, então esse processo às vezes fica mais fácil. Você está cursando num país, você quer ir para outro país, é simplesmente uma solicitação meio pro forma, né? E você pode passar de um país para o outro na sua formação. Mas em outros países vai depender muito da legislação.
Certo, fica aí as orientações e explicações do doutor para quem almeja seguir essa área no exterior. E quais são, doutor Rogério, os desafios e as oportunidades vivenciados pelos estudantes durante a formação em osteopatia?
Pois é, essa é uma grande questão para todo mundo que resolve fazer osteopatia, né? Talvez a primeira coisa que os alunos vejam como desafio é o tempo da formação. O tempo da formação de 5 anos, que parece muito tempo, mas depois de já ter acompanhado tantos alunos por tantos anos, em tantos locais diferentes, eu vejo que esses 5 anos acabam passando muito rapidamente para todos eles. O que eu costumo dizer é sempre: os 5 anos eles vão passar de qualquer forma. Então, a questão é: você quer estar como daqui a 5 anos? Aonde você ainda está ou já tendo uma formação diferenciada, né? Então, acho que o tempo da formação seria esse primeiro desafio. Segundo desafio, a quantidade de conteúdo que ele vai ter que estudar. Realmente, existe aí uma quantidade de conteúdos que, se não tiver uma programação, uma organização e uma vontade de querer crescer profissionalmente, de realmente ser uma pessoa diferenciada, né, fica mais difícil. Talvez até mesmo criar essa rotina de estudo seja um dos desafios, né? Todo mundo fala para a gente assim: não, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, mas nunca ninguém ensina a gente como estudar. E por conta disso também que a gente acabou criando uma metodologia de estudo que a gente vem implementando, justamente para facilitar essa parte de criar uma rotina de estudo nos alunos. Todos os profissionais da saúde deveriam criar uma rotina de estudo, porque vão estudar para o resto da vida, vão ter que se atualizar para o resto da vida. Então, isso deveria ser uma diretriz primária de todo mundo que está na área da saúde: aprender a estudar e ter seu tempo de estudo sempre reservado. Com relação às oportunidades, eu diria que o resultado que eles passam a ter com os pacientes vão fazendo com que eles sejam cada vez mais procurados, cada vez possam ter uma remuneração mais adequada, eles vão se diferenciando no mercado. Quando eles precisam, perdão, quando eles precisam se deslocar de um lugar para o outro, eles não precisam levar equipamento, ultrassom, laser, nada. É simplesmente aonde eles estiverem, basicamente, com o raciocínio que eles têm, com a manualidade que eles têm e uma maca, ou às vezes até mesmo uma cadeira, eles já conseguem tratar as coisas mais diversas. Então, essa alta mobilidade que a osteopatia também promove para eles. E eles acabam também se tornando referência em termos de atendimento de primeiro contato no local onde eles estão. Então, os desafios são grandes, mas as oportunidades e o resultado superam em muito esses desafios.
Sim, verdade. Essa questão do tempo, né? Ela impacta, né? Quando a gente vê assim, 5 anos, como a gente discutiu durante o episódio, né? Em outras perguntas, porque é um pouco assustador, né? Você pensa, nossa, eu vou passar mais 5 anos estudando, mais 5 anos me especializando. Só que, como o senhor disse, essa questão de o tempo vai passar, de uma forma ou de outra ele vai passar. Mas o que você vai estar fazendo durante esse tempo que é importante? E quando você investe em educação, é uma coisa que você vai ter retorno, não vai ser algo que vai, tô aqui gastando meu tempo e não vai trazer nada para mim. Isso vai te beneficiar de alguma forma. Então, já que a gente vai passar o tempo, é bom investir, né? E com certeza investir na osteopatia, nessa formação, não vai ser uma perda de tempo. E já com relação ao como estudar, foi uma coisa que o senhor disse e me lembrou que, por exemplo, no pré-vestibular, quando a gente está no ensino médio, e quando a gente vai começar a estudar para vestibular, a gente fica numa coisa que todo mundo fala: você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar para a prova, nananã. E assim, o como ninguém explica. E a questão é que às vezes a gente estuda, estuda, estuda e parece que a gente não está conseguindo absorver tudo aquilo e não parece que a gente não está sendo o suficiente. Parece que o que a gente está estudando não é o suficiente. porque a gente fica meio perdido, né? Porque falar que a gente tem que fazer é fácil, mas e o caminho, né? E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Como o senhor disse, na área de saúde a gente sempre vai estar em constante atualização, a gente sempre tem que estudar. Então a gente tem que ser constante. É essa, o que o senhor falou sobre separar um momento do nosso dia. Não, esse momento eu vou estudar, esse momento eu vou me atualizar. E às vezes não é uma questão de muitas horas, horas a fio. Não, se você tem que ser constante, é frequência. Às vezes tem dia que você vai precisar estudar mais, vou precisar estudar mais horas, né? Ah, talvez o conteúdo seja mais denso. Porém, se você não for constante, como você vai fazer? Ah, um dia eu estudo, sei lá, 4, 5 horas, e no outro dia eu passo 3 dias sem estudar nada, né? A gente tem que ter esse cuidado de ser constante, de ter uma frequência. Eu vou estudar todo dia, talvez não tantas horas assim, mas pelo menos eu estou estudando, pelo menos eu estou me atualizando. Então isso é importante, a gente ter esse cuidado também. E já com relação, né, essa automobilidade do osteopata de, poxa, chegar num lugar e já só com uma maca ou com uma cadeira, como o senhor falou, eu já vou conseguir fazer o tratamento, já vou conseguir atender uma pessoa, né, já ajudar ela, curar ela. É impressionante, isso me encantou na osteopatia, que realmente você não vai precisar ficar carregando um monte de coisas, sair por aí carregando várias coisas, mas só com a sua manualidade, apenas com a sua manualidade, com o seu raciocínio ali, já ó, na hora você consegue, muitas das vezes, resolver o problema da pessoa. Então, assim, isso é encantador. E agora, na nossa última pergunta, nós gostaríamos de saber como é o processo de certificação e licenciamento para se tornar um osteopata praticante após a conclusão da formação.
Ah, muito bem. Hoje em dia, aqui no Brasil, para que um profissional possa se dizer osteopata, ele tem que primeiro terminar a formação em fisioterapia, iniciar a formação em osteopatia, concluir toda a formação em osteopatia. Essa formação, como eu já disse, ela tem que ser de 1.500 horas, com 500 horas práticas. De prática clínica, né? Não prática em sala de aula, prática clínica atendendo o paciente. A partir daí que ele terminou, ele tem frequência, tem as notas, tem o trabalho de conclusão de curso e terminou tudo, ele vai passar por uma prova do COFITO, tá? Uma prova de especialização profissional do COFITO. E nessa prova, tem tanto a prova de conhecimento quanto a prova de título. A prova de título vão justamente ver se o título que ele tem de formação permite que ele seja considerado osteopata ou não. E às vezes é um problema, porque tem muitos cursos, muitas formações em osteopatia que não dão o tempo adequado de aula, menos de 1.500 horas, não dão as práticas clínicas e depois a pessoa não consegue ser reconhecida como osteopata. Então é importante isso, né? Sempre verificar dentro das formações se essa formação ela contempla. Nós temos várias formações aqui no Brasil que contemplam essa quantidade de carga horária e prática clínica. E também tem uma prova de conhecimento. Ele vai fazer uma prova para mostrar o tanto que ele conhece e entende de osteopatia. Passando nessas duas provas de conhecimento e título, daí ele recebe o reconhecimento do COFITO, do sistema COFITO-CREFITO, e daí ele pode se denominar fisioterapeuta osteopata.
Gente, como vocês viram, é um longo percurso para se tornar um osteopata. Mas se você ama, se você se descobriu nessa área, vai em frente, vai valer a pena. Só tenha a devida atenção, como o Dr. Rogério explicou para a gente, em escolher a formação, o curso que vai estar de acordo com o que o COFITO pede, para não ter nenhum problema na hora de comprovação de título e realizar a prova tranquilamente, conseguir título de osteopata e dar tudo certo, seguir a carreira, ser um excelente profissional. E na nossa área de saúde está sempre se atualizando, porque a gente sabe que, como o doutor explicou, a gente nunca vai parar de estudar. Então, doutor Rogério, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada por todas as explicações, dicas. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. E pedimos ao Senhor para passar suas redes sociais, para a galera pesquisar, procurar mais sobre o trabalho do Senhor. E também, se o Senhor quiser deixar um recado para quem está nos ouvindo agora, fica à vontade.
Bom, então só me resta agradecer o convite para a realização desse podcast aqui com vocês. Muito obrigado, fico muito feliz, muito honrado de ter participado. E passar as nossas redes sociais, a minha pessoal, que é Rogério_Queiroz_osteopatia, e as redes sociais da escola, o site da escola principalmente, que é osteopatiamadrid.com.br. Que tem o nosso blog, vocês vão poder pegar muito mais informações sobre osteopatia, lá tem tudo descrito com bastante detalhe. E também no Instagram, o arroba osteopatiamadrid. Ok? Então espero que esse podcast tenha despertado o interesse de vocês pela osteopatia. O que nós queremos muito é desafiar esse status quo geral da medicina tradicional para uma medicina muito mais integrada, uma medicina que veja o ser humano na sua completude, ok? Esse é o nosso grande propósito: gerar transformação nos profissionais, gerar transformação no mundo e que os profissionais estejam cada vez com mais autonomia, mais valorizados e que a fisioterapia chegue ao patamar de reconhecimento que ela verdadeiramente merece. Então, um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e espero que em breve a gente possa fazer mais outro podcast. Até mais!
Ah, eu tenho certeza que as pessoas vão querer, depois desse podcast, procurar mais sobre a osteopatia, porque foi muito enriquecedor e interessante conhecer sobre essa área. E fica aí aberto o convite, quando o doutor quiser voltar, é só falar com a gente para falarmos e descobrirmos novos temas aqui com o senhor. Então é isso, galera. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo até agora. E eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre como é a formação em osteopatia. Tanto quanto eu, e até o próximo EP do Fisiocast.